vamos ler então em Apocalipse 22, e vamos ler os versos 18 e 19, e diz assim a palavra do Senhor: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Nessa passagem, que é a conclusão da Bíblia, a Bíblia nos fala da seriedade com que devemos tratar a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode nunca ser tratada como algo que nós mesmos podemos manipular. Nós não podemos acrescentar e nós não podemos tirar. Então, isso é uma mensagem muito importante e é assim que a Bíblia conclui. Essa é a última ordem, o último trecho da Bíblia. A Bíblia concluiu-se, terminou, e não deve-se fazer qualquer acréscimo e nem tampouco deve tirar dela alguma coisa. Sabe, nós vivemos numa época em que se tornou comum falar de fake news, né? Uma expressão do inglês que significa notícia falsa. E existem muitas notícias falsas que rodam por aí. Muitas coisas que é realmente irônico sobre as notícias falsas nesse sentido é que muitas vezes as pessoas que acreditam nas notícias falsas se acham as únicas pessoas realmente informadas. Acham assim, desprezam todo mundo. Eu sou um dos poucos que sabe a verdade. E isso se torna muitas vezes até um pouco irônico quando essas pessoas acreditam em coisas que na verdade são puras tolices. Só que essas pessoas se sentem muito seguras, né? Todo mundo aí é trouxa. Eu que não sou, né? Eu sou um dos únicos informados realmente. Bem, em meio ao mundo dessas coisas, você sabe que existem muitas pessoas que propagam ideias que são totalmente falsas, não tem fundamento nenhum, e essas coisas muitas vezes pegam. Agora, nós temos uma responsabilidade de lidar com a verdade e devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós propagamos e aquilo que nós passamos adiante como fato. Em momentos em que nós não sabemos realmente a verdade, nós devemos também tomar o critério de não falar aquilo que nós não sabemos, mas ser francos com as pessoas e dizer sobre isso, realmente, eu não sou qualificado, não sou informado, não sei dizer. E, no entanto, as pessoas nem sempre fazem isso e as consequências, muitas vezes, são trágicas. Houve um incidente na Inglaterra, algum tempo atrás, onde em um desses telefones que você liga para falar com pessoas que dão atendimento médico, conselho médico gratuito, às 4:30 da madrugada, uma moça ligou para esse telefone de urgência médica pedindo conselho o que fazer em relação à sua mãe. A sua mãe tinha passado o dia todo com náusea e tinha ido ao médico, recebeu remédio por causa de náusea, já havia tomado esse remédio, ela era diabética. Durante o dia anterior, o nível de açúcar no seu sangue variou bastante e ela também, nesse momento, estava tendo alucinações. Ela estava bem abalada, bem instável. No entanto, a pessoa que estava ali para orientar sugeriu que deixasse a mulher descansar e desse para ela Coca-Cola ou limonada para tomar. Não exatamente o que se esperaria. Às 6:30, em outra ligação, foi informado que ela estava se sentindo sonolenta e sentindo muita bambeza. Mas, novamente, a mesma pessoa no telefone orientou que deixasse dormir para que descansasse. Às 9 horas da manhã, naquele dia, a senhora faleceu. Ela teve um desequilíbrio químico chamado de cetoacidose, insuficiência de insulina. Os sintomas que ela apresentou eram sintomas que deveriam ter sido motivo para que ela fosse imediatamente a um hospital para ser observada e tratada de uma forma mais eficaz. A orientação que foi dada foi uma orientação totalmente inadequada. E uma pessoa que talvez não teria morrido faleceu. Uma pessoa que não tem conhecimento suficiente dessa área deve dizer o seu palpite? Você vê que isso é uma coisa muito séria. E, no entanto, as pessoas fazem isso. E fazem isso sobre toda a questão. Pode ser questões médicas, podem ser outras questões. E uma das coisas mais trágicas que nós podemos perceber é que existem realidades onde as consequências são muito mais graves do que a morte física. E na questão espiritual, isso é o caso. Quando nós falamos sobre as realidades espirituais, as realidades de o que é a verdade espiritual, o que é a verdade em relação à eternidade, às doutrinas e tudo mais, essas coisas são de grande importância e têm enorme impacto em nossas vidas. E quando pessoas não sabem a verdade, não são informadas, e no entanto elas saem falando dessa forma de uma maneira muito irresponsável, é uma coisa extremamente perigosa e é uma coisa que traz, na verdade, sobre a pessoa que assim procede, o juízo de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 6, o apóstolo Paulo falou sobre certas pessoas que, desviando-se da verdade, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. São umas pessoas irresponsáveis. Não entendem os assuntos sobre os quais eles falam. No entanto, eles fazem asseverações, afirmações ousadas. Falam com bastante certeza, confiança. Tentam induzir as pessoas a acreditarem naquilo que elas estão dizendo. Olha, isso é uma questão realmente muito grave. O apóstolo Paulo fala sobre isso aqui em Timóteo. E no entanto, nós devemos reconhecer que isso está acontecendo hoje na área do ensino espiritual. Nós temos falado no estudo sobre como foi que o povo de Deus identificou quais eram os livros certos, inspirados por Deus para incluí-los na Bíblia, quando percebiam que determinado indivíduo era um profeta de Deus, era uma pessoa autorizada por Deus para falar. Esses livros foram necessariamente separados e considerados palavras de Deus. Bem, muitas pessoas desconhecem esse assunto e, na verdade, não sabem como foi que a Bíblia foi compilada, como que o povo de Deus identificou os livros certos e juntou a Bíblia. E essas pessoas questionam e falam o seguinte: será que a Bíblia aí que as pessoas usam, os 66 livros da Bíblia, será que são os livros certos? Quem garante que não há outros livros? E hoje em dia é muito comum pessoas pegarem, às vezes, alguma revista ou alguma informação na internet e as pessoas saem falando assim: ah, mas pessoas aí na igreja, elas não sabem, elas são muito ignorantes, porque eu descobri que tem outros evangelhos. Tem o evangelho de Tomé, o evangelho de Nicodemos, o evangelho de Maria Madalena e essas coisas desse tipo, como o Apocalipse de Pedro, os Atos de Paulo. Por que que tem poucos livros assim na Bíblia e esses outros livros? Então as pessoas tentam lançar essa ideia de uma conspiração para vedar das pessoas a totalidade da mensagem da Bíblia ou uma seletividade. A teoria que as pessoas querem lançar é mais ou menos assim: o Novo Testamento foi compilado por líderes religiosos pouco confiáveis e cheios de interesses políticos, e eles então definiram quais seriam os livros que entrariam na Bíblia. E isso aconteceu uns 3 séculos depois da época dos apóstolos. Ou seja, durante um longo período, não tinha Novo Testamento. Tinha uma opção de livros aí. Aí o que acontece? Aí alguém sentou, fez uma comissão, e pessoas assim altamente gananciosas e inescrupulosas resolveram: vamos definir o que é Bíblia. Aí fizeram então uma lista e disseram: agora é isso. E reprimiram as outras perspectivas e outros livros que possivelmente estariam por aí. Essa é uma teoria que pessoas estão lançando e existem pessoas hoje que acreditam nisso. Bem, isso é falso, eu vou demonstrar que é falso, mas veja novamente esse texto de Apocalipse e veja o que isso implica. Apocalipse 22, 18 diz: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Veja o que a Bíblia está dizendo. Acrescentar material que não foi inspirado por Deus é mortal. Os flagelos descritos neste livro, o lago que arde com fogo e enxofre, para onde Deus envia todos aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida. A Bíblia diz: se uma pessoa acrescentar coisas, sabe o que acontece? Essa pessoa terá acrescentada a si os castigos de que o Apocalipse fala. Ou seja, morte eterna para essa pessoa. E o verso 19 prossegue e diz: se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Ou seja, mais uma vez a Bíblia está dizendo: se alguém remover coisas da Bíblia, tirar qualquer coisa, desacreditar qualquer livro que de fato é inspirado por Deus e dizer: isso aqui não é a Bíblia, isso também implica na pessoa ficar sem salvação, sem vida eterna. Porque veja, a Bíblia diz: Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das bênçãos que se acham escritas neste livro. Então uma pessoa que faz isso, que recusa aceitar livros genuinamente inspirados por Deus como parte da Bíblia, essa pessoa está perdida. E uma pessoa que acrescenta outros e diz: temos aqui outros livros, além desses livros aqui na Bíblia, mas não são livros autênticos de Deus, essa pessoa também terá acrescentado a ela o castigo da ira de Deus. E bem, eu quero então mostrar algumas coisas na Escritura e demonstrar que a realidade da inspiração dos livros que compõem a Bíblia Sagrada, os livros que nós temos como os livros do Novo Testamento, esses livros foram reconhecidos como Bíblia pela Igreja imediatamente, a partir do momento em que eles foram escritos pelos apóstolos, pelos escritores do Novo Testamento. Não houve polêmica, longo período de tempo, e alguém disse, vamos começar a usar isso aqui, chamar isso aqui de Bíblia? Não, foi um reconhecimento imediato. E primeiramente, veja em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 13. E aqui o apóstolo Paulo fala sobre como as pessoas trataram a sua pregação e a sua mensagem. Eu quero que você observe que uma pessoa que está por aí dizendo, o apóstolo Paulo, ele nem pensou que ele estava escrevendo Bíblia. Esse negócio de pegar os livros do Paulo e chamar mais de Bíblia, isso é uma coisa que ocorreu a alguém muito tempo depois. O apóstolo Paulo não escrevia, tipo assim, conscientemente, eu estou aqui escrevendo Bíblia, Novo Testamento. Não, muito pelo contrário, estava assim. 1 Tessalonicenses 2, 13 diz, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes. Não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Veja o que o apóstolo Paulo diz sobre a sua palavra. Ele diz que a palavra dele foi recebida por essas pessoas, não como palavra de homens, e sim como ela realmente é, como palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo reconhece que aquilo que ele fala, que ele ensina, que ele escreve, deve ser acatado, não como a palavra de Paulo, mas como palavra de Deus. Essa era a sua postura e foi esse o reconhecimento que os cristãos daquela época tiveram. E aqui o apóstolo Paulo os parabeniza por isso mesmo, porque eles imediatamente reconheceram a mensagem desse homem, o que ele está ensinando, o que ele prega, o que ele escreve. É o quê? É palavra de Deus, porque ele era de fato um profeta de Deus, o apóstolo Paulo. Então, quando foi que os seus livros viraram escritura? Viraram escritura imediatamente. Assim que ele escrevia, assim que saía da pena de Paulo, já estava, vamos dizer assim, canonizado. Porque as pessoas teriam entendimento. Quem foi que escreveu? Foi o apóstolo? Então, é de fato escritura. Quero que vocês vejam em 1 Coríntios, capítulo 7. E aqui existe uma passagem que algumas pessoas levantam como objeção a isso que eu estou dizendo e dizem, não, mas peraí. O apóstolo Paulo, às vezes, falava a palavra dele e não a palavra de Deus. Eu quero mostrar que, na verdade, é uma falta de compreensão do texto quando pessoas falam isso. 1 Coríntios 7, o verso 12, diz, aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e essa consciente morar com ele, não abandone. E aí vai. As pessoas olham isso e dizem, veja, o apóstolo Paulo disse, aos mais digo eu, não o Senhor. Então, essa parte aqui da Bíblia não é inspirada por Deus. Isso aqui não é Bíblia. Errado. O que o apóstolo Paulo aqui está dizendo, se você ler no contexto, fica muito fácil de entender. Veja o verso 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem, e aí ele vai, dá a sua ordem. O que ele está dizendo aqui no verso 10 é o seguinte. Eu ordeno e, na verdade, eu não estou trazendo nada que não foi já falado pelo Senhor Jesus. Quando Jesus esteve conosco aqui em nosso meio, ele deu essa ordem. Então, ordeno, não eu, mas o Senhor. Estou apenas repetindo aquilo que Jesus já ensinou. E então ele fala essa questão da separação. E o verso 12, então, o que ele faz? Ele acrescenta e diz, aos mais digo eu, não o Senhor. Ou seja, agora eu vou falar de uma coisa que Jesus Cristo não falou a respeito. Eu vou falar sobre isso, um assunto que Jesus não deixou nada no seu ministério falando sobre isso. Ele fala, então, se algum irmão tem mulher incrédula e essa consciente morar com ele, não abandone, e vai prosseguindo também no verso 13 e diante. E o que ele quer dizer aqui? É que isso não é inspirado por Deus? Não, ele quer dizer apenas que isso não foi antes tratado por Jesus durante seu ministério terreno. Só que o que ele diz aqui, ele está dizendo, isso aqui eu ordeno. Ele ordena sob inspiração divina. E o que é interessante, o que você deve ver ao ler essa passagem, é que o apóstolo Paulo fala o seguinte, existem aquelas coisas que Jesus já ensinou, e eu ainda vou acrescentar a um assunto do qual Jesus não tratou. Agora veja a ousadia de Paulo. E isso não é inspirado? É claro que é inspirado, porque a revelação de Deus sobre esse assunto não havia sido anteriormente dado, e Paulo traz essa revelação, e o que ele fala aqui é uma informação sobre a qual Jesus não falou, mas ele mesmo acrescenta o ensino bíblico sobre isso. Então, de forma alguma, o apóstolo Paulo estaria negando que o que ele diz a essa altura é a ordem. É ordem. Ele ordena as pessoas a viver dessa forma. porque isso aqui é a palavra de Deus. Só não era aquilo que Jesus tinha antes falado. E veja ainda também 1 Coríntios capítulo 14. Eu quero que você reconheça o tom com que o apóstolo Paulo escreve. Veja como ele fala. 1 Coríntios 14, verso 37. Após ter dado mais uma série de ordens e instruções, ele diz, verso 37, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E, se alguém o ignorar, será ignorado. Ou seja, quem aí acha que é espiritual, então reconheça uma coisa. O que eu escrevo é o quê? Mandamento do Senhor. Então, de forma alguma, o apóstolo Paulo estaria dizendo, eu que escrevi não é de Deus, não. Não, ele está dizendo exatamente isso. Se você é uma pessoa espiritual, reconheça isso. E ele ainda diz, se alguém ignorar, será ignorado. Então, a igreja não deve ter consideração por essa pessoa. Uma pessoa que ignora que o que o apóstolo Paulo escreveu é, de fato, mandamento do Senhor. Então, ele está, na verdade, afirmando a sua inspiração. 1 João, capítulo 5, tem uma passagem semelhante. O apóstolo João aqui fala, como autor bíblico, como um dos apóstolos de Cristo. E em 1 João, capítulo 4, verso 6, ele traz essa declaração. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Veja o que ele está dizendo. A Bíblia define quem é a igreja. Não é a igreja que define o que é a Bíblia. Sabe, não existe ninguém no mundo que tenha autoridade para transformar um texto em palavra de Deus que não seja a palavra de Deus. Mas se o texto é a palavra de Deus, então o que acontece é que esse texto é inerentemente, por causa da sua natureza, a palavra de Deus, ela é inspirada, não a partir do momento em que a igreja deu o seu aval a essa mensagem, mas ela é inspirada a partir do momento em que Deus levou o autor a escrever. Escreveram movidos pelo Espírito Santo. Então já escreveram a palavra de Deus. E quando o apóstolo João então fala isso aqui, ele diz, olha, aquele que é de Deus nos ouve. A pessoa que é do povo de Deus reconhece aquilo que é autenticamente de Deus. E a palavra de Deus autêntica não é polêmica no meio do povo de Deus, é universalmente aceita. Essa é uma das marcas de que alguém é do povo de Deus. Ele reconhece a palavra de Deus. Não foi assim que o Senhor Jesus Cristo disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz? Conhecem a minha voz? Uma pessoa que olha para o Evangelho de João, que olha para o livro de Romanos ou outro trecho da Bíblia e diz, ah, isso aqui não é a palavra de Deus, não. Na verdade, ela não derruba a palavra de Deus. Ela demonstra que ela mesma não é uma pessoa que está sendo dirigida pelo Espírito de Deus a reconhecer a verdade. Só isso. Então, o Senhor Deus aqui nos mostra isso. Quem é de Deus ouve a mensagem apostólica, a mensagem dos verdadeiros. É curioso que Judas, em sua epístola, disse o seguinte, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, isso era um critério. Se eram apóstolos de Deus, era então uma mensagem verdadeira. Quando houve mais tarde concílio de igreja, onde eles falaram sobre quais eram os livros canônicos, nós chamamos a lista oficial dos livros bíblicos de cânon. Os livros canônicos, um critério para a inclusão no cânon era se fosse de autoria apostólica ou da associação com o apóstolo. Quando eu digo que era da associação com o apóstolo, eu quero dizer o seguinte. Alguns livros do Novo Testamento não foram escritos propriamente por apóstolos, mas as pessoas que escreveram eram companheiros de trabalho de apóstolos. E quando eles escreveram, os próprios apóstolos estavam ali dando a sua aprovação àquele material escrito. Pois eu vou mostrar um pouco mais como isso funciona, mas só para vocês terem uma ideia, o livro de Marcos não era um apóstolo, mas ele foi companheiro de Pedro. E como ele estava trabalhando junto com Pedro, ele transcreveu aquilo que Pedro estava pregando e transmitindo, e o próprio apóstolo Pedro foi quem também reconheceu aquilo ali é certo. De maneira que o livro de Marcos não é de autoria apostólica, mas é de origem apostólica. Entende? Então, é dessa forma que queremos dizer. Existem outros exemplos, como Lucas também, companheiro de Paulo, e assim vai. John MacArthur escreve sobre isso o seguinte. Uma carta inspirada, escrita com autoridade apostólica, tinha tanta autoridade como as escrituras do Antigo Testamento, já no período do Novo Testamento. A questão da autoridade apostólica torna-se especialmente importante quando consideramos a doutrina da canonicidade. Os apóstolos foram autorizados pelo próprio Senhor Jesus para escrever as escrituras inspiradas. A autoridade deles foi o teste principal da igreja primitiva, aplicado a questões sobre canonicidade. Se um livro ou uma carta alegando falar com autoridade profética fosse escrito por um apóstolo ou sob a supervisão apostólica, era reconhecido como inspirado e autorizado. Por outro lado, os escritos que foram separados da autoridade apostólica não eram considerados parte das escrituras, não importando a autoridade que o autor alegasse ter. Então, isso é muito importante entender como aconteceu isso. Agora, eu quero que você veja uma coisa. Olha em 2 Pedro, capítulo 3. E aqui nós temos uma passagem que é bem, bem interessante, porque o apóstolo Pedro reconheceu os escritos de Paulo. Claro que se você ler as epístolas de Paulo, Paulo também dá crédito a Pedro e aos outros apóstolos, ao ministério deles, e eles davam crédito mútuo um ao outro. Mas em 2 Pedro, capítulo 3, verso 15, veja as palavras aqui do apóstolo Pedro. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, ao falar quem? Paulo. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a sua própria destruição. Agora, essa passagem é muito rica, porque veja o que o apóstolo Pedro faz aqui. O apóstolo Pedro, escrevendo, diz, olha, esse assunto que eu estou abordando, Paulo, ele diz, nosso amado irmão Paulo já vos escreveu sobre isso. E ele escreveu com a sabedoria que lhe foi dada, ou seja, a inspiração divina, dando reconhecimento que quando Paulo escrevia, não era a sua sabedoria, era sabedoria vinda do alto. E então ele diz, e ao falar acerca desses assuntos, ele fala coisas difíceis. E essas coisas difíceis que Paulo fala, tem gente aí que deturpa, assim como deturpam as demais escrituras. Agora, o que significa isso, as demais escrituras? As outras, além dessas. E o que Pedro, então, acabou de fazer? Ele acabou de reconhecer que as epístolas de Paulo são o quê? Escritura. Tanto quanto Isaías, ou Moisés, ou Samuel. O que a Bíblia está dizendo aqui é que o apóstolo Pedro reconhecia qualquer carta que Paulo escreve é a escritura, inspirada por Deus. E assim também Paulo reconhecia as cartas de Pedro e os outros livros da Bíblia. Isso aqui no tempo de vida do apóstolo Pedro, isso não estava sendo, vamos dizer assim, rolado para frente, lá na frente, muito tempo daqui à frente, alguém vai decidir o que é Bíblia e o que não é. Não, nada disso, irmãos. Você vê pela própria escritura, e se uma pessoa está dizendo isso, ah, na época em que os livros da Bíblia foram escritos, eles não eram considerados escritura, eles não eram considerados Bíblia. Aquilo só veio a ser considerado mais tarde. Olha, essa pessoa não prestou atenção nem na própria Bíblia ou nem leu a Bíblia, porque a própria Bíblia demonstra isso. O apóstolo Pedro está escrevendo essa epístola que nós acabamos de ler um trecho na década de 60 do primeiro século. Ele afirma com a maior tranquilidade que aquilo que o apóstolo Paulo escreve era escritura, assim como as demais escrituras. E ele nem tenta defender isso, porque ele presume o seguinte, isso é ponto pacífico, todo mundo concorda. Ele não começa a fazer uma defesa, olha gente, eu considero as cartas de Paulo inspiradas. E deixa eu me explicar por quê, para convencer vocês. Não, irmãos. Ele já presume o quê? Duas coisas. Primeiro, ele presume que as igrejas, em geral, já tinham as cartas de Paulo. Paulo escrevia as cartas e elas entravam rapidamente em circulação. Então, Paulo já escreveu sobre isso. Pedro escreve uma epístola geral para as igrejas, em geral. E ele diz, sobre isso que eu estou falando, Paulo já escreveu para vocês também. Então, as próprias cartas que Paulo escreveu, como as cartas aos Efésios, cartas aos Coríntios, cartas aos Romanos, cartas aos Gálatas. Essas não foram somente aquela igreja, eles eram os primeiros destinatários. Mas essas cartas eram copiadas e rapidamente se espalhavam pelo mundo todo e todas as igrejas queriam ler isso. Então isso é presumido. E também o que Pedro fala aqui, com a maior naturalidade ele afirma o que Paulo escreve é escritura. Por quê? Porque todo mundo concordava com isso, já nessa época. Outra passagem, 1 Timóteo capítulo 5, o verso 18. Aqui nós temos também um texto bastante importante. Pois a Escritura declara, não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Aqui é uma passagem onde, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo cita Deuteronômio 25, verso 4. Ele diz, pois a Escritura diz. Uma forma muito comum do apóstolo Paulo personificar a Bíblia. Tipo assim, a Bíblia diz, a Escritura diz, não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda o quê? E a Escritura ainda declara, esse é o sentido da frase, pois a Escritura declara isso e ainda isso. E a Escritura também declara, o trabalhador é digno do seu salário. Agora, sabe o que é isso aí? Essa frase, o trabalhador é digno do seu salário, é uma citação de Lucas 10, verso 7. Ele diz, a Bíblia diz isso, cita Deuteronômio, e a Bíblia também diz isso, Lucas 10, verso 7. E no grego é palavra por palavra exatamente. Não é tipo assim, ele está falando uma coisa que Jesus disse em algum lugar. Ele está citando na mesma linguagem, no grego, em que Lucas escreveu. E lembra, Lucas era companheiro de viagem de Paulo e sob a supervisão de Paulo, ele também escreveu tanto o livro de Lucas, o Evangelho, como o livro de Atos. Então, o que acontece aqui é que você vê o apóstolo Paulo, sob inspiração divina, considerando Lucas escritura inspirada também. Então, você nota imediatamente que já naquela época, o povo de Deus recebeu aqueles livros como sendo escritura. Eles já eram Bíblia. Na verdade, assim que o Novo Testamento foi concluído com a morte do apóstolo João, os últimos livros escritos, você começa a perceber que a igreja primitiva reconheceu imediatamente esses livros todos, que eram de autoria e de origem apostólica, como livros bíblicos canônicos. Também reconheceram que ali cessou e ali parou, e não havia novas revelações vindo como escritura. Bem, deixe-me então dar algumas evidências disso, e eu quero mostrar coisas que nós encontramos nos escritos dos cristãos daquela época, os chamados pais da igreja. Clemente de Roma, que foi um dos líderes da igreja em Roma, viveu, calcula-se, do ano 30, mais ou menos, seu nascimento, e ele morreu no ano 100, depois de Cristo. Veja, ele foi contemporâneo ali dos apóstolos. Ele estava trabalhando quando ainda outros dos apóstolos eram vivos e operantes. E ele viveu mais do que todos eles. João morreu na década de 90, e ele escreveu seus livros ainda nesse período. Em 96, calcula-se, ele escreveu uma carta à igreja em Corinto. E nessa carta, é interessante que ele cita versos do Novo Testamento como escritura. Ele cita Mateus 5, verso 7, e ele ainda fala o seguinte, lembrando especialmente das palavras do Senhor Jesus, e aí ele cita. De onde que ele tirou isso? Ele faz também outras citações do Sermão do Monte. Ele está citando do Evangelho de Mateus, e ele está tratando Mateus como Bíblia. Isso no ano 96 do primeiro século. Em 2 Clemente, outra carta que ele escreve, ele cita Isaías 51, verso 1, e logo em seguida ele cita Mateus 9, verso 13, o Evangelho de Mateus, e ele cita Mateus nos seguintes termos. Após ter citado Isaías, ele diz, e outra escritura diz, não vim chamar justos e sim pecadores, e cita então Mateus capítulo 9, verso 13. E o que ele está fazendo? Está dizendo exatamente isso. O livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, é escritura. Ele cita extensamente de Paulo, a carta de Paulo aos Coríntios, ele cita muita coisa dali, reconhecendo também o quê? As cartas de Paulo são Bíblia, são escritura. Então, isso não era uma coisa que estava no ar nessa época. Será que esses livros são inspirados? Será que isso aqui deve ser tratado como Bíblia? Será que isso aqui é para ser colocado junto lá com os livros de Moisés e os livros dos profetas do Antigo Testamento? Isso já era bem definido. Outro exemplo, o ano 130, por volta dessa época, foi escrito um livro chamado Epístola de Barnabé. O autor chama Barnabé, não é o Barnabé, companheiro de viagens de Paulo no livro de Atos, mas outro que ganhou esse nome mais tarde. Esse homem era um cristão de Alexandria, no norte da África, na região do Egito. E ele cita também o Evangelho de Mateus, Mateus 22, 14, com essa introdução. Como está escrito? Ou seja, como está na Bíblia? Como está escrito? Linguagem que nós só usamos para falar da Bíblia. Policarpo de Esmirna, escrevendo para a igreja em Filipos, por volta do ano 110 d.C. Veja bem, 110, bem no início. Ele diz que essas pessoas, seus leitores, eram versados nas sagradas letras. Que é dito nessas escrituras, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Uma citação de Efésios 4, verso 26. Nós temos muitos outros exemplos assim, entre essas pessoas, como eles citavam a Bíblia, e citavam a Bíblia, de fato, o Novo Testamento como Bíblia. Existe um cristão, nessa mesma época, escreveu um homem chamado Eguéscipo. Eguéscipo escreveu sobre as suas viagens pelas igrejas. Ele fez uma viagem visitando igrejas de região em região, pelo Mediterrâneo todo, e ele fala sobre o que ele observou. E ele diz que em cada igreja por onde ele passou, em cada cidade, a pregação da lei e dos profetas e do Senhor é fielmente seguida. O que ele está dizendo? Os cultos nesses locais funcionam assim. Eles pregam o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então já havia o Novo Testamento. E ele faz isso nesse mesmo período. Isso é por volta do ano 110, 120 d.C. Inácio escreve uma carta à igreja em Esmirna. E ele fala de hereges que até então não haviam sido convertidos nem pelas profecias, nem pela lei de Moisés e nem pelo Evangelho. Ou seja, retratando que os livros do Novo Testamento são Bíblia também. o livro chamado Didaquê. O Didaquê foi escrito no início do segundo século, primeiros anos, não sabemos exatamente a data. Ele também faz referência ao Evangelho, ele cita Mateus 6, 9 a 13, e o autor presume que esses livros são Bíblia do Novo Testamento. E eu poderia dar muitos outros exemplos, mas por questão de brevidade eu não vou. O que acontece é que entre todos esses livros você vai encontrando que existe uma unanimidade que temos Bíblia de Novo Testamento. E são os mesmos autores que ficam reaparecendo e sendo reconhecidos por todos universalmente como os autores inspirados. Um documento do final do segundo século chamado Fragmento Muratoriano tem uma lista dos livros que esse autor cita que são escritura do Novo Testamento. E ele cita os livros todos que estão na sua Bíblia, com exceção de três: Hebreus, 1 Pedro e 3 João. Todos os outros ele cita. E não é que ele faz combate a esses, ele só não faz referência a eles como sendo escritura. Mas uma curiosidade desse mesmo documento é que ele faz questão de orientar as pessoas que leem o seu livro a não aceitar um livro chamado O Pastor, escrito por um homem chamado Hermas. Esse livro, O Pastor, foi escrito por um homem chamado Hermas por volta do ano 110 d.C. Já fora da época apostólica. O apóstolo João morre na década de 90 do primeiro século. Já não temos mais apóstolos. Coisa de uns 15 anos, talvez um pouco mais, depois da morte do apóstolo João, aparece este livro chamado O Pastor. Igrejas pegaram esse livro e começaram a levar esse livro para dentro da igreja como se fosse uma revelação, porque o livro alega ser uma revelação. Escute o que esse fragmento muratoriano fala sobre esse livro. Ele diz o seguinte: após ter falado dos livros do Novo Testamento que são de confiança, mas O Pastor, nome do livro, O Pastor foi escrito por Hermas na cidade de Roma bem recentemente, em nossa época, quando seu irmão Pio ocupava a cátedra episcopal na igreja da cidade de Roma. Pode, portanto, ser lido, mas não distribuído ao povo da igreja, nem incluído entre os profetas, cujo número está completo, nem entre os apóstolos no fim dos tempos. Ou seja, esse livro aí, ele está desqualificado, ele não é escritura, por quê? Porque ele não é de origem apostólica, não é escrito pelos profetas, pelos apóstolos. E, aliás, ele é escrito na nossa época e não na época dos apóstolos. É uma coisa muito recente. O que ele está dizendo? O Novo Testamento, o cânon, já fechou. E isso, irmãos, é de um documento que ainda é bem no início da igreja, final do segundo século. Ou seja, por volta do ano 170, 180, 190, nessa faixa. E as pessoas já reconheciam naquela época o quê? Não está mais sendo escrito Bíblia. Por que não? Porque nós não temos mais apóstolos. Essa época já fechou. Então, isso é de grande importância entender. Os eruditos Andreas Kostenberger e Michael Kruger escrevem no livro A Heresia da Ortodoxia. Em outras palavras, devido às convicções teológicas dos cristãos primitivos sobre o papel dos apóstolos, havia um entendimento natural de que o cânon estava fechado após o fim do período apostólico. Foi precisamente por este motivo que livros produzidos em datas posteriores na história da igreja, como o Pastor de Hermas ou a Carta de Flora ou o Evangelho de Nicodemos, nunca tiveram nem chance de serem considerados canônicos. Sabe, qualquer livro que aparecesse depois, as pessoas diziam, não, só o que foi dado ali por Jesus com os apóstolos que Jesus levantou. Então, isso é muito importante compreender. Até mesmo os hereges daquele período tinham esse reconhecimento que havia uma lista que a igreja entendia, isso aqui é livro bíblico. Então, uma coisa interessante é que até mesmo os gnósticos, até mesmo os montanistas e outros hereges do período antigo, quando queriam convencer alguém de uma coisa, eles apelavam para os livros canônicos, seletivamente, mas eles faziam isso por quê? Porque eles sabiam que existia já um consenso sobre livros inspirados ali naquele período. Houve um certo livro chamado Atos de Paulo. É um caso muito interessante. Atos de Paulo foi uma das primeiras tentativas de escrever um romance, uma ficção cristã. Esse livro é da segunda metade do segundo século. E uma coisa interessante, o homem que escreveu esse livro era um presbítero na igreja. E ele não tentou falar que o livro dele era inspirado por Deus. Ele não tentou falar que estava escrevendo Bíblia. Mas ele escreveu como uma espécie de ficção sobre a vida de Paulo, onde ele imaginou coisas da vida de Paulo e escreveu essas coisas como se tivessem acontecido. Só de ter feito isso e até feito ficção, você sabe que hoje em dia tem gente que escreve livro assim, né? Sobre os personagens bíblicos, imagina uma cena que não está na Bíblia e conta, ele estava lá e fez assim e tal. É esse tipo de coisa que esse homem fez. O fato que ele fez isso, e ele não fez isso como pseudônimo, ele fez isso assim, assumindo quem era escrevendo tudo, mas a igreja repudiou tanto essa prática que ele foi deposto de sua função como presbítero. Eles falaram assim, que isso, meu amigo? Você vai escrever um negócio desse, de uma coisa fictícia, alguém vai ler isso aí e achar que isso aconteceu? Não inventa a história, não. E ele na verdade, perdeu até o seu cargo de presbítero na igreja por causa de ter feito isso. Apesar de que pessoas concordavam que o que ele ensinou ali não era nada herético. Em alguns momentos, eles diziam até era bom o livro dele por combater algumas esquisitices que estavam entrando na igreja, como a ideia de que o celibato era superior ao casamento. Ele combatia isso no livro, mas disseram, mas desse jeito não. Escreve um livro, mas não tenta contar a vida do apóstolo Paulo inventando a sua versão da coisa. Isso não pode. Bem, agora vamos falar sobre a questão da decisão em relação ao cânon. Você sabe que nós temos 27 livros do Novo Testamento, no cânon do Novo Testamento. Quando foi que isso foi propriamente definido? Uma realidade é que a igreja primitiva, durante o período da perseguição do Império Romano, durante o segundo e terceiro século, teve dificuldades, muitas vezes, de reunir todo mundo, representantes de todos os lugares, reunirem e conversarem e trabalharem uma questão de harmonia. Então, nesse período onde as igrejas não podiam, com muita liberdade, se organizar, a realidade é que houve aqui ou ali alguma igreja que faltava algum livro do Novo Testamento. Geralmente não os livros grandes e importantes, mas tinha lugar, por exemplo, onde eles não tinham a Epístola de Judas, aquela curtinha de um capítulo, ou 2ª e 3ª João. Tinha 1ª João, tinha o Evangelho, tinha Apocalipse, mas não tinha 2ª e 3ª João. Esses livros menores foram os principais que às vezes não estavam presentes. E também aconteceu, como eu referi, que a preocupação de dizer não considere o Pastor de Hermas um livro bíblico, havia em uma igreja ou outra, isoladamente, a prática, às vezes, de ter um livro a mais que não era considerado escritura e não estava batendo com o que a prática das igrejas em geral fazia. Então, o historiador cristão Eusébio, e ele escreveu no período de 314 a 339 d.C., esse foi o período em que ele escreveu, ele nos conta que naquele período havia o seguinte: universalmente eram aceitos em todas as igrejas como escritura os seguintes livros: os quatro evangelhos, o livro de Atos, todas as epístolas de Paulo, incluindo Hebreus, que nessa época era considerado escrito de Paulo, 1 João, 1 Pedro, Apocalipse de João. Mas uma igreja ou outra não fazia uso de Tiago, Judas, 2 Pedro, 2 e 3 João. Veja só, esses cinco livros. Tinha uma igreja ou outra, mas a maioria das igrejas tinham, usavam e consideravam Bíblia. Mas Tiago, Judas, 2 Pedro, 2 e 3 João, esses livros, você encontraria aqui ou lá uma igreja ou outra que não tinha um desses livros. Não é que não tinha os cinco, sabe? Às vezes era uma igreja que não tinha Judas, outra que não usava 2 João e assim vai. Bem, além disso, ele nos conta que havia também algumas igrejas que, na contramão das igrejas no geral, tinham aceitado outras coisas e tratavam como Bíblia outras coisas. Desses livros eram os Atos de Paulo, o Pastor de Hermas, o Apocalipse de Pedro, a Epístola de Barnabé, não o Evangelho, mas Epístola, e o Didaquê. Além disso, um livro chamado O Evangelho Segundo os Hebreus. Não é o livro de Hebreus, o Evangelho Segundo os Hebreus. Esses livros você encontraria em algum lugar, alguma igreja que tinha um desses livros e às vezes considerava esse livro aqui, para a gente é Bíblia também. Não é Bíblia não? É na igreja de vocês, não é não? Esse tipo de coisa. Mas Eusébio nos conta que quando as igrejas então tiveram essa liberdade de interagir e falar, quando a perseguição romana foi suspensa por Constantino, quando eles tiveram a oportunidade, por exemplo, de introduzir concílios da igreja e representantes das igrejas em vários lugares se reuniam, rapidamente eles puderam tornar uniforme quais eram os livros ou não. E não é que foi longos debates que eles tiveram, brigas, e eu quero esse, e outros não, então vamos votar, e votou e ficou 51 a 49. Não, nada disso. Eles estabeleceram um consenso de uma forma bastante harmônica, sem contenda. E não teve ninguém que saiu pisando duro, dizendo, mas para mim o cânon vai ser diferente, e continua com essa disputa. Não, eles conseguiram realmente uma unanimidade em pouco tempo. Mas veja só, eu quero que vocês entendam, os concílios que foram organizados posteriormente ao fim da perseguição romana, o primeiro foi em 325, o concílio de Niceia. No concílio de Niceia, onde algumas pessoas gostam de dizer, Constantino entrou com o poder político dele e ele que decidiu o que ia ser a Bíblia. Isso é tão ignorante que o concílio de Niceia nem discutiu o que era a Bíblia, nem discutiu o cânon. O cânon do Novo Testamento foi presumido e todos usaram os mesmos livros sem nem terem tido uma discussão sobre isso. Foi mais tarde que foi aflorando essa questão de que tem uns aqui e outros ali que tem umas coisas diferentes, que eles resolveram, vamos então fazer. E no concílio de Hipona, no ano 393, foi o primeiro concílio, que lidou com isso, deliberou sobre isso e decretou, então, que os livros que nós temos no nosso Novo Testamento são os livros corretos a serem reconhecidos pelas igrejas em todo lugar. Agora, como eu disse, não existe nenhuma evidência histórica de que isso nem foi polêmico. Então, já estava um testemunho histórico de séculos dessa altura, de que esses livros eram os corretos, e a igreja apenas oficializou aquilo que já era amplamente reconhecido e tentou então ajudar uma igreja ou outra que estava fora da norma em relação a isso. A votação no Concílio de Cartago, em 397, que estabeleceu também essa questão, foi unânime. Nenhum voto dissidente em relação a quais livros deveriam ser reconhecidos. E sabe, a realidade é que isso não é um assunto muito difícil de entender. Qualquer geração de crentes que sentasse, reunisse líderes, liderança da igreja, para discutir sobre isso, iria reconhecer a mesma coisa e o resultado teria sido o mesmo. Se um concílio desse tipo tivesse sido feito no ano 110 d.C., no ano 210 d.C., se não tivesse sido feito até o ano 620 d.C., os líderes cristãos teriam compilado a mesma lista, porque há evidência muito óbvia. Algum livro que foi disputado, por exemplo, o livro de Hebreus era rejeitado por algumas igrejas devido à controvérsia novaciana que surgiu ainda na época da perseguição, quando os romanos estavam matando em grande número os cristãos. Houve uma polêmica em relação ao livro de Hebreus, capítulo 6. Algumas pessoas estavam dizendo o seguinte: o livro de Hebreus, capítulo 6, ensina que se você negar a Cristo diante da perseguição, você perde sua salvação e não tem perdão para você. E isso foi tão repudiado que algumas igrejas começaram a dizer: não, se é isso que o livro está dizendo, então esse negócio não é Bíblia, não. Mas quando as pessoas sentaram e conversaram sobre isso, todo mundo chegou ao acordo que, não, isso não é o sentido do texto, então tranquilo, isso aqui é Bíblia sim. E além disso, porque as pessoas chegaram à conclusão de que era Epístola Paulina. Deixa eu ler o que o teólogo R.C. Sproul fala sobre isso. Ele diz: uma das questões se referia à compatibilidade da doutrina e ensino destes livros com os livros do conjunto básico. Esta foi a questão que provocou algumas dúvidas sobre o livro de Hebreus. Uma parte da epístola, Hebreus 6, tem sido interpretada frequentemente como que indicando que os redimidos por Cristo podem perder a salvação. Um ensino que discorda do resto do ensino bíblico sobre o assunto. Entretanto, esse capítulo pode ser interpretado de maneira que não esteja fora de harmonia com o resto da Escritura. O que finalmente mudou o debate sobre Hebreus foi o argumento de que Paulo era seu autor. Nos primeiros séculos, a igreja acreditava que Paulo era autor de Hebreus, e isto fez a epístola ser incluída no cânon. Bem, o que Sproul está dizendo aqui é simplesmente o seguinte: quando houve um debate, foi um debate assim. Alguns falaram assim: mas aquilo ali é Bíblia mesmo, é aquele texto lá? Mas conversando, as pessoas disseram: ah, veja, isso aqui pode ser interpretado assim e tal. As pessoas disseram: ah, muito bem. Ah, então tá certo, então é. E ninguém, como eu disse, saiu contrariado. Não houve divisão de opinião depois da conversa. Bem, então, tendo dito isso, deixe-me concluir falando sobre um outro assunto. E é o assunto que eu me referi no início. As pessoas que levantam essa ideia e falam o seguinte: mas e os outros livros que não foram colocados na Bíblia? Será que eles não seriam tão válidos quanto os livros que estão na Bíblia? Será que não foi feita uma seleção, assim, arbitrária? Eu concordo com o que esses livros dizem, então fico com eles. Esses outros eu não concordo. Ah, não gostei do que eles falam. E aí, na verdade, quem, então, está com poder na mão, definiu o cânon da Bíblia e está decidindo para você o que é a verdade? Sabe, isso é, na verdade, totalmente furado. Não tem nada a ver com isso que aconteceu historicamente. Eu quero te contar sobre outros livros que tentaram se passar por Bíblia, que surgiram. Muitos desses livros, nós sabíamos que eles existiram naquela época, mas nenhuma cópia deles sobrou para os tempos modernos. Arqueólogos têm desenterrado coisas lá e de vez em quando eles desenterram um, sabe? Então, quando eles desenterram um, eles falam: olha só, é aquele livro que, né, alguém referiu-se a esse livro, mas nós não tínhamos uma cópia. Esses livros hoje estão se tornando disponíveis e você pode encontrá-los. E o favorito de todos que eles promovem hoje em dia é o Evangelho de Tomé. Falam como se fossem grandes coisas daquele negócio. Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Bartolomeu, Evangelho de Nicodemos, etc. As pessoas, então, levantam isso e dizem assim: olha, na época lá do Novo Testamento, tinha várias versões sobre Jesus, e a verdade é que a igreja está reprimindo as informações que ela não quer que você saiba, que antigamente cristãos acreditavam coisas diferentes do que hoje. Gente, isso é mentira. A realidade desses livros é a seguinte: esses livros são livros gnósticos. Os gnósticos foram uma seita que surgiu ainda no tempo dos apóstolos. Eles misturavam paganismo grego com a fé cristã. Eles faziam uma salada de coisas, tipo self-service. Paulo, eu gosto disso, desse livro eu não gosto não, nem desse trecho eu não gosto, mas eu vou pegar isso aqui que vem da filosofia grega, e eu vou pegar isso aqui que vem do paganismo romano, e aí vai. E eles fizeram lá sua mistura. Os gnósticos tinham uma série de crenças que não eram compatíveis com o cristianismo. Por exemplo, eles acreditavam que era impossível Deus se tornar carne. O que é interessante é que quando os gnósticos começaram o seu movimento, ainda no tempo de vida dos apóstolos, os apóstolos começaram a escrever contra os gnósticos. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu a carta aos Colossenses contra um iniciozinho do movimento gnóstico, que negava que Jesus era plenamente Deus. Eles diziam que Jesus Cristo não poderia ser plenamente Deus. E o apóstolo Paulo então mostra, não, Jesus é plenamente Deus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O apóstolo Paulo então atacou aquela ideia que eles tinham, e era do dualismo da filosofia grega, matéria é ruim, o espírito é bom. Bem, de qualquer forma, o apóstolo João também destrói o gnosticismo. Algumas das ideias dos gnósticos, como o docetismo, a ideia que Jesus Cristo não era realmente um ser humano, que ele só aparecia um ser humano. Isso é o que leva João, quando ele escreve o seu evangelho mais tarde do que os outros, a enfatizar que nós tocamos em Jesus, o que nossas mãos apalparam, como ele diz na sua epístola. Ele fala sobre o fato de ter reclinado sobre o peito de Jesus. Ele fala sobre como quando Jesus foi furado, que saiu água e sangue. Jesus tinha um corpo material, sim. Essa teoria gnóstica é falsa. E também, é claro, os gnósticos negando a divindade de Jesus, de forma que o apóstolo João, em seu evangelho, enfatiza tão fortemente a divindade de Jesus, até muito mais fortemente que os outros três evangelhos que ensinam sim a divindade de Cristo, mas João se dá o trabalho de falar com mais energia sobre isso, exatamente por causa do movimento gnóstico, negando isso naquela altura. Os livros bíblicos criaram para o movimento gnóstico um embaraço enorme. Os gnósticos então tinham um problema do seguinte: o gnóstico queria fazer proselitismo, chegava para um cristão e falava com um cristão assim: aqui, deixa eu te falar, lá na sua congregação, não está certo não, sabe? Eles estão te ensinando assim, assim, assim. Mas não é bem verdade não, deixa eu te falar uma coisa. Era assim, assim, assim Jesus. Aí era um Jesus da invenção deles. Aí o cristão pegava e falava assim: não, senhor. Porque o apóstolo Paulo disse, e o apóstolo João disse, e Mateus falou isso, e acabou. Aí, que você vai fazer? E aliás, o apóstolo João diz que vocês são hereges, que qualquer um que nega Cristo vindo em carne é do anticristo. É complicado, né? Então, você sabe o que os gnósticos começaram a fazer? Mas eles demoraram a pegar a fazer isso. Lá pelos meados do segundo século, 140, 150, depois de Cristo, eles começaram a produzir seus próprios evangelhos, escritos por eles, não escritos pelos apóstolos, claro. Os apóstolos já estavam falecidos há muito tempo. Mas começaram a escrever seus próprios livros e tentar passá-los por evangelhos escritos pelos personagens bíblicos. E são assim, tolices e baboseiras tais. Os evangelhos, você deve saber, eles nem reivindicam autoria. Você já notou isso, né? Você lê Mateus, Marcos, Lucas, João, eles nem abrem dizendo aqui, quem está escrevendo é fulano de tal. Por quê? Porque todo mundo sabia quem estava escrevendo, porque estava vivo na época, circulava e chegava nas mãos das pessoas aqui. João escreveu, aqui, Mateus escreveu. Nem precisavam de fazer esse tipo de alegação. Agora, no entanto, os gnósticos começavam seus evangelhos assim: essas são as palavras secretas que Jesus disse para Tomé. Ou coisas assim. É bem assim, forçado, sabe? Tentando fazer questão disso. E o que eles fazem, então, é que eles trazem as suas próprias doutrinas, suas próprias teorias, e nisso tentam passar por ser os ensinamentos dos apóstolos de Cristo. Então vamos imaginar a cena. Você está vivendo naquela época, lá para 170, 180 depois de Cristo. Você conhece um gnóstico. Um gnóstico chega para você e diz assim: ah, mas você não está seguindo o verdadeiro evangelho de Jesus, não. O verdadeiro evangelho é o nosso. E as nossas doutrinas são assim, assim, assim. Aí você diz: não, está errado, porque os apóstolos falaram assim. Mas qual dos apóstolos? Porque deixa eu te mostrar uma coisa. Você já viu esse evangelho aqui? Esse aqui é o evangelho do apóstolo Bartolomeu. Evangelho de Bartolomeu? Que história que é essa? Ele: não, você não tem, não? Aqui, ó, esse é o evangelho de Bartolomeu. Dá uma olhada. Aí você olha o negócio, começa a olhar e fala assim: oh, esse negócio está parecendo essa ideia sua. Você que escreveu esse negócio aqui? E pessoas então tentaram se passar por apóstolos e escrever suas ideias. A igreja cristã rejeitou imediatamente. A igreja cristã jogou fora e disse: olha, isso aí, se fosse autêntico, estaria em circulação desde a época dos apóstolos. Como é que esse cara aparece com esse negócio agora? É igual se alguém aparecesse com um agora, falando assim: ah, achei um evangelho aqui que foi escrito por Jesus mesmo, né? Onde é que esse negócio está nessa época toda? Ah, não, eu achei, sabe? Não, ninguém ia acreditar, todo mundo ia saber que era uma fraude. E foi desmascarado como uma fraude naquela época. Os cristãos identificaram esses livros como espúrios com muita facilidade. Agora, como eu disse, eles eram escritos, na verdade, para avançar os seus próprios ensinos e tentar passar a ideia que quem viveu com Jesus lá atrás teria ouvido outras coisas do que os evangelhos verdadeiros falam sobre Jesus. Era um outro Jesus. Bem, eu quero dar uma amostra do tipo de tolice que você encontra nesses livros. O evangelho de Tomé, que é o favorito das pessoas que estão aí usando essas coisas hoje, porque ele é o menos ridículo, talvez, mas ele, na verdade, nem é um evangelho. Ele não é a história da vida de Jesus, não é nada. Ele é uma coleção de 114 falas de Jesus. Você leu, o negócio é tipo assim. Jesus estava com Tomé um dia em secreto e ele disse, Outro dia Jesus disse, Aí, sabe, é uma coleção de supostas palavras de Jesus. Uma ou outra é coisa que você encontra nos outros evangelhos também. Sabe, eles pegaram umas e colocaram no meio para dar uma aparência de autenticidade. Mas deixa eu te ler algumas delas. A declaração de número 14 do evangelho de Tomé diz que Jesus falou assim, quem fizer jejum trará pecado sobre si. Quem fizer oração será condenado. E quem fizer caridade, ajudar o próximo, der esmola e tal, prejudicará o seu próprio espírito. Que conveniente, né? Olha só, o que, que eles estão fazendo? Os gnósticos, eles gostavam de fazer assim. Você tem que entrar para a nossa seita para aprender os verdadeiros ensinamentos secretos de Jesus. Porque para o povão aí, Jesus não ensinou a verdade, não. Só para um grupo seleto. Aí você entra no nosso grupo, aí você vai descobrir a verdadeira mensagem de Jesus só para os esclarecidos. Aí você entrava para o grupo e a mensagem era essa. Pode fazer o que quiser, não tem que sacrificar nada, não. Não tem que amar o próximo, não. Não tem que ajudar quem está sofrendo, não. Fazer oração. Ih, Jesus jogou tudo aquilo fora, não tem nada disso. Ensinamento secreto de Jesus. Olha, é muita tolice. E eu quero ler outra passagem. O final, a conclusão, a última coisa desse livro gnóstico espúrio falso, Evangelho de Tomé. Diz assim, Simão Pedro disse, Maria, referindo-se nesse caso a Maria Madalena, esse livro tenta passar a ideia que Jesus tinha se casado com Maria Madalena. Os gnósticos levantaram essa tese. Jesus casou com Maria Madalena, teve filhos com ela e tal. É pura tolice. Pura invenção. Ninguém no primeiro século acreditava isso. Isso foi inventado pelos gnósticos do segundo século. Mas então, olha só. Simão chega e diz, Maria deve nos deixar, pois mulheres não são dignas de vida eterna. Esse aí é bom, né? Mulher tem salvação, não. Se for feminino, já era. Jesus respondeu. Olha o que o livro diz. Jesus respondeu, vede, eu a transformarei em um homem, para que ela possa ter vida eterna, como vós que sois homens. Pois toda mulher que for transformada em homem, entrará no reino dos céus. Olha que absurdo. Quer dizer, Jesus ainda confirma, né? O preconceito machista de Pedro, né? Mulher tem salvação, não. Jesus, é mesmo, ele não tem. Pode deixar, no caso dela, como eu gosto muito dela, eu vou transformar ela num homem. Depois ela vai virar homem para ela poder ter vida eterna e ter salvação também. Quer dizer, olha só que tolice. E esse é o tipo de ensino que os gnósticos tinham. Um machismo, assim, exacerbado. Uma série de ideias, assim, libertinas, de não ter que fazer nada para ajudar ninguém. Não era cristianismo em nenhum sentido. E como não era compatível com a mensagem dos livros bíblicos, eles então se deram a construir seus próprios livros. Deixe-me ler um pouco de outro, citar um pouco de outro, não vou ficar lendo textos. Mas olha só, o Evangelho de Pedro diz que quando Jesus foi crucificado, os sacerdotes, sumo sacerdote, os membros do Sinédrio de Israel, passaram a noite no cemitério. É muito típico, né? Os sacerdotes que não podiam se contaminar com contato com nada de cemitério nem morto, fariam isso. Você está vendo que quem escreveu isso não sabia nem a cultura judaica do primeiro século. Era uma pessoa tão ignorante que ele imagina os sacerdotes fazendo um negócio desse, né? Armando tenda no cemitério e dormindo lá, né? Aí ele diz que eles ficaram lá no cemitério, entre os túmulos. Aí quando Jesus ressuscita, a cruz na qual Jesus foi crucificado estava lá dentro do túmulo junto com Jesus. Aí Jesus está lá dentro do túmulo e entram duas figuras lá dentro do túmulo que são pessoas tão altas que as cabeças delas chegam até nas nuvens. Aí elas abaixam, entram lá dentro e saem com mais um também lá de dentro que a cabeça dele assim que ele sai vai até nas nuvens e ele sai andando. E aí a cruz vem atrás dele, atrás de Jesus. Alguém chega e pergunta para Jesus assim, Jesus, você pregou aos mortos? Mas nem é Jesus que responde. A cruz abre a boca e responde, sim. É o tipo de loucura assim, que eles estão escrevendo, como se fossem versões do que teria acontecido naquela época. Então, esses livros são risíveis, são livros que nada têm a ver com o período realmente em que os apóstolos viveram. Foram escritos bem depois por pessoas que nem eram realmente cristãs. Outro exemplo, o Evangelho de Nicodemos tem um relato de que quando Jesus estava perante Pilatos sendo interrogado, que os servos de Pilatos, os soldados romanos que estavam ali, rompem em louvor a Jesus. E assim que eles começam a louvar a Jesus, as imagens dos deuses romanos, nos estandartes romanos, ganham vida, todos se prostram perante Jesus e passam a adorá-lo também na frente de Pilatos. Coisas assim, idiotas mesmo, né? Além disso, nós temos o Evangelho de Maria Madalena. Na verdade, ele é um livro escrito entre 150 e 200 depois de Cristo. E ninguém leva esse livro também a sério. Eu quero contar um pouco do que acontece neste livro. Maria Madalena diz para os discípulos que Jesus deu revelações secretas só para ela, para mais ninguém. Mas Pedro e André eram céticos em relação a essas coisas, estavam duvidando, achando esquisito. Mas por que que você recebeu esse ensino e nós não? Aí Maria fica triste com esse negócio, fica muito triste e diz: como vocês acham que eu ousaria representar mal os ensinamentos de Jesus? Você vê como que ele está querendo fazer, né? Tipo assim, você que está lendo o negócio, esse negócio está errado. Oh, cuidado, né? Bem, mas aí o texto diz o seguinte: Mateus, chamado de Levi, entra em cena, chama a atenção, dá uma repreensão dura em Pedro, defende Maria Madalena e exorta os discípulos a pregar o Evangelho sem estabelecer fronteiras e nem decretar regras, assim como Jesus mandou. Olha que conveniente. Sem regras. É aquela ideia gnóstica que Jesus não deu nenhum ensinamento moral. Jesus não proíbe nada. Não tem nada que ele chama de pecado. Pode viver da maneira que você quiser. Tem que pregar assim, igual Jesus ensinou. É isso que esses livros fazem. Então, como eu disse, esses livros são totalmente risíveis, eles não são verdadeiros, eles são espúrios. Sempre se soube disso. E agora deixe-me dizer uma coisa muito claramente aqui. Todos os eruditos reconhecem que esses livros não são de autoria apostólica. Não existe nem mesmo entre as pessoas que não são de igrejas ortodoxas evangélicas por aí dizendo: ó, mas espera aí, esses livros podem ter sido escritos realmente por Tomé ou Maria Madalena ou Bartolomeu ou seja lá quem foi. Não, ninguém realmente leva isso a sério. Todo mundo reconhece que são espúrios. Então ninguém teria o pensamento de incluí-los na Bíblia. Ninguém. Então, se alguém está por aí dizendo: ah, mas eu fiquei sabendo que esses outros livros, então saiba de que natureza eles são. Não faz muito tempo, deu no jornal uma questão sobre encontraram o Evangelho de Judas. Não sei se você se lembra disso, mas quando surgiu esse negócio, as pessoas então disseram o seguinte: será que esse livro é autêntico? E algumas revistas, de uma forma assim, bastante irresponsável, falaram: e sim, ele é autêntico. E citaram algumas fontes dizendo que esse Evangelho de Judas é autêntico. Agora, deixa eu explicar sobre isso. É o Evangelho de Judas Iscariotes, tá? Judas Iscariotes teve tempo de escrever um evangelho? Ele estava morto antes da ressurreição de Jesus, né? Se suicidou. É um livro também de produção espúria. Esse livro, todo mundo reconhece que ele surgiu bem depois e não tem nada a ver com o Judas Iscariotes e nenhum personagem do primeiro século. Quando você encontra uma reportagem que fala sobre esse livro ser autêntico, deixa-me explicar o que foi que realmente aconteceu entre os estudiosos e os eruditos. Nós tínhamos uma referência entre os pais da igreja a um livro que tentou se passar por Evangelho de Judas Iscariotes. Tem um livro por aí chamado Isso, mas ele é um livro falso. Quando o livro foi encontrado pelos arqueólogos e ele foi estudado, a pergunta era: ele é autêntico nesse sentido? É esse o livro de que as pessoas estavam falando naquela referência? E eles disseram: sim, parece que é ele mesmo. Veja, eles não estavam dizendo: sim, parece que foi realmente um livro escrito por Judas Iscariotes. Eles estavam dizendo: foi realmente um livro escrito tentando se passar por Judas Iscariotes, é um livro sobre o qual nós sabíamos que esse livro existia, só não tínhamos uma cópia dele. É nesse sentido que ele era autêntico. Então, as pessoas muitas vezes fazem uma apresentação muito irresponsável dessas informações. Agora, eu quero então concluir dizendo o seguinte: qual que é a gravidade de uma pessoa fazer isso? O que que implica uma pessoa pegar essas informações e sair por aí falando assim: ah, não dá para acreditar na Bíblia não, porque tem outros livros que deviam estar na Bíblia e não estão. Ah, o pessoal mexeu na sua Bíblia aí. E sendo que a Bíblia, na verdade, está intacta e é a verdadeira. O que que implica isso? O Senhor Jesus Cristo disse assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. É muito grave. Não brinque com isso. Não saia repassando mentiras. As pessoas que fazem isso podem se tornar culpadas de coisas muito sérias. Aqui em nosso país, não faz muito tempo, uma pessoa começou uma calúnia e divulgou notícia em rede social mostrando a foto de uma mulher dizendo que essa mulher estaria matando crianças. E a mulher foi identificada, esse negócio circulou tanto, pessoas se mobilizaram e lincharam essa mulher. E era falso, falso. Uma mulher morreu por causa disso. Eles conseguiram identificar quem foi que começou o boato e essa pessoa foi responsabilizada criminalmente pela morte de uma pessoa. Uma coisa muito séria. Inventar mentiras e falar coisas e repassar mentiras. Coisas que você não sabe, não investigou, mas sai falando, traz responsabilidade sobre você. Eu te garanto, é muito, muito mais sério promover falsidade sobre as questões espirituais que podem levar uma pessoa à morte eterna do que até mesmo levar à morte física de uma pessoa. É pior fazer uma pessoa tropeçar do que ter uma morte horrível, como ser afogado com a pedra de moinho. O Senhor Jesus Cristo está dizendo uma coisa aqui. Uma pessoa que sai por aí falando essas coisas: ah, não deve acreditar na Bíblia não, porque as pessoas aí que montaram esse negócio podem estar escondendo alguma coisa de você, e não cai nessa não. Aí alguém escuta isso. Aí a pessoa é influenciada e a pessoa se afasta de acreditar na Bíblia. Puxa, que juízo essa pessoa terá? No dia do juízo, Deus lidará com essa pessoa. Olha, você influenciou essa pessoa para longe da verdade. E o que essa pessoa vai passar? Bem, Jesus garante, será bem pior do que uma morte afogada, sendo lançado no mar com uma pedra de moinho, te arrastando para baixo nas profundezas do mar. Isso é uma coisa muito pior que isso. Não brinque com isso. Não espalhe boatos, não espalhe mentiras sobre coisas tão sagradas como a Bíblia Sagrada. Vamos fazer uma oração, encerrando nosso estudo dessa noite.